Esse tema é um tema interessante, ele provavelmente, quase certo, é o nosso tema do nosso próximo seminário, geomarketing, em março de 2010. Isso é extraoficial ainda. Eduardo, fica à vontade.
Obrigado, Emerson. Bom dia a todos. Bom, dando continuidade ao evento, gostaria de agradecer ao Emerson, que está ajoelhado aqui na minha frente, toda a equipe da Mundo Geo e a toda a equipe da Google pelo convite de estar aqui com vocês. A oportunidade de falar de geomarketing com essas pessoas aqui vai ser, acho que, uma oportunidade muito interessante para nós. Eu vou provocar bastante eles aqui, espero que vocês me ajudem nisso. O próprio termo geomarketing já é um termo talvez desgastado um pouco, porque tem uma origem que vem do mundo de marketing, que hoje pode significar muitas coisas na cabeça da gente. Tem até alguns conteúdos pejorativos, né? Se associa marketing a coisas de maquiagem de informação, até no mundo político ou no mundo de varejo. Mas o fato é que, para o nosso mundo geográfico aqui, e o Marcelo pontuou muito bem, em algumas oportunidades, o uso da geoinformação integrada ao resto do mundo da própria missão da Google, é uma grande oportunidade para nós. Eu trago sempre, nos debates dessa natureza, uma informação, um dado do Gartner Group, que eu acho que é fundamental, que a gente tem em mente, que é que cerca de 80% a 90% das informações que hoje são disponibilizadas ou que são cruciais para o mundo dos negócios das empresas, em geral, tem uma componente geográfica importante. Em outras palavras, a palavra onde está o meu cliente, onde está o meu ativo, onde está o meu negócio, ela existe em 80% a 90% das decisões que são tomadas nas empresas, né? Então, isso corrobora a grande mensagem do Marcelo aqui, de que os dois mundos, o Google, que eu posso até chamar de institucional, né? 10 anos aí é um passado super distante para a gente, e o Google Maps Earth, ou esse Google geográfico, tem que ser uma coisa só, né? Para que isso possa dar até mais relevância para uma busca que o usuário faça hoje. O usuário tem que entrar num mecanismo de busca do Google, e com qualquer termo que ele queira lá, e a ferramenta tem que ser inteligente o suficiente, utilizando a geografia para dar mais relevância aos resultados dele, sem que o usuário saiba que a geografia foi utilizada, né? Então, esse é um grande desafio nosso, né? E no contexto do mundo de marketing ou de negócios, né, é fundamental que a gente possa considerar isso nas nossas decisões, né? Antes de eu apresentar os palestrantes aqui, e eles vão falar com bastante propriedade sobre o tema, o quanto o geomarketing tem a ver com a Google, né, e o quanto isso pode ser beneficiar a todos nós. Eu trago uma provocação inicial para eles aqui, que eu vou pedir para eles colocarem um slide para mim, que é o seguinte: o que se fala muito de geomarketing, acho que eu consegui, de alguma forma, hein, pautar nesse slide que vocês estão vendo aqui, né? A menos de outros usos que se façam da geoinformação para mundo de utilities ou para mundos mais institucionais, de governo e tal, isso aqui vale para qualquer, essa equação ilustrativa aqui, vale para qualquer uso da geoinformação para tomada de decisão. Fato é, juntar clientes com ferramentas de inteligência de mercado, com dados que eu possa agregar do meu cliente na minha interação com ele, colocar isso tudo dentro de um caldeirão e utilizar a geografia como mecanismo de integração, esse é o grande pulo do gato aqui, que eles vão falar muito bem. Isso é o geomarketing, isso é o mercado geográfico, isso é, enfim, todos os sinônimos desse termo, né? O que está se trazendo agora, e essa foi uma consideração muito, muito iniciada com muita propriedade pela Mundo Geo, em várias edições aí da revista InfoGeo, InfoGPS e no próprio portal, de uns tempos para cá, é que isso tudo agora está na nuvem. Isso tudo está na web. Né? Então, por favor, dá mais um clique para mim. Então, nós temos, na verdade, aí, com o GIS na web, ou Web GIS, aliás, essa sigla GIS ou SIG, que pode ser estranha a muitos de vocês, é um sinônimo de tudo isso que a gente está falando. Né? É uma sigla mais histórica, Sistemas de Informação Geográfica, ou a sigla em inglês disso. Mas, no fundo, é a mesma coisa, tá? Só para pontuar aqui. Quando a gente traz esse mundo para dentro dessa equação, a gente transcende a porta das empresas e o modelo de negócios muda. Né? Quem tem o dado passa a não ter poder mais, tanto quanto tinha antes. Quem tem a rapidez de utilizar a informação mais rápido, quem tiver a rapidez de utilizar essa informação antes dos concorrentes, que vai ter o diferencial de negócios. Né? E isso, eu sou articulista da revista InfoGeo, em algumas edições anteriores da revista, nós começamos uma conversa e eu cheguei a renomear o geomarketing aí de precision marketing, ao marketing de precisão, que é o mundo mais novo. Né? Então, esse é o desafio que eu queria deixar para vocês, aí, o quanto a gente pode trabalhar com esse marketing de precisão nesse contexto novo. Né? Acho que isso é suficiente. Eu vou agora apresentar os palestrantes. Pela ordem, o Tomás Assunção, eu vou preferir apresentá-los à medida que eles forem falando. Eu não sei, o Emerson e o Eduardo me ajudam aqui, se é mais conveniente que o palestrante se coloque na posição onde estava o Marcelo lá. Tanto faz. Tomás, fica à vontade de ficar aqui, mesmo do meu lado, ou lá, onde você preferir.
Tá ok.
Tudo bem.
Tá bom.
Vai se posicionando para lá e eu vou te apresentando aqui. O Tomás Assunção é presidente da Urban System. Ele é engenheiro com cursos de bioengenharia e marketing, consultor da USP, professor na FUPAM. Né? Ele vai falar sobre o Urban Map, vai falar que é um sistema desenvolvido sobre a plataforma Google Maps. Né? E eu vou preferir que ele detalhe isso mais, vai falar com certeza com mais propriedade do que eu sobre o assunto. Em seguida, nós vamos ter a palestra do Rafael e do André. E, desde já, fiquem à vontade para encaminhar perguntas, como foi na palestra anterior. Né? E, ao final da rodada dos três, nós abrimos para as perguntas de vocês. Ok, Tomás? Fica à vontade.
Muito bem. Muito bom dia. Obrigado. Peço desculpas. Aí estou um pouco gripado, então minha voz está meio artística, mas é assim mesmo. Eu queria agradecer a oportunidade da revista InfoGeo ter trazido nós para cá, para tornarmos um pouco mais público aquilo que a Urban vem investindo nos últimos 5 anos, usando o Google e usando a plataforma de geoprocessamento, no sentido de ser um orientador de análises mais precisas para o desenvolvimento de negócios. Antes de entrar especificamente na questão do Google e do uso da plataforma do Google Map, nós sempre entendemos dentro da Urban, que é uma empresa de análise de riscos e de desenvolvimento de novos negócios, que a informação, quando adquire uma terceira dimensão, que é esta informação colocada num ambiente geográfico, somada à relevância do comportamento das pessoas em relação a esse ambiente geográfico, que nós batizamos de cidade mental, ou lógica urbana, as pessoas se locomovem diante de uma certa lógica que faz parte de um perfil sociocultural e um perfil socioeconômico. E isto, o desafio era não somente ter os mapas, ter as informações, mas estabelecer correlações entre o comportamento das pessoas no tecido urbano ou no tecido geográfico, usando todas as informações disponíveis no mercado, em listas e bancos de dados aí disponíveis, desde o IBGE, começando pelo IBGE, até informações de bancos de dados privados, para que a gente compusesse essa lógica urbana em três dimensões. O desafio era pegar o comportamento de pessoas, renda de pessoas, onde elas se localizam e como elas se locomovem e se utilizam do tecido urbano. A vinda do Google foi para nós a melhor surpresa, por conta de que saíamos de uma plataforma de GIS, de uma plataforma de Geographic Information Systems estática, para uma plataforma dinâmica. Então, eu vou começar aqui. Nós pegamos, o nosso primeiro movimento foi pegar tudo que existia de dado referencial à base da inteligência brasileira que está no IBGE, com as suas correções anuais, através dos PNADs, e colocar isso em mapas. Então, nós transpusemos para o IBGE, para o mapa, e hoje eu posso clicar em qualquer cidade brasileira, eu tenho lá todas as informações referentes a essa cidade, que mesorregião ela pertence, que microrregião ela pertence, e todas as funções que essa cidade tem comparadas com o Estado. Sobre esse mapa, eu consigo colocar diversas camadas que vão se interpretando, que a gente vai interpretando à medida da necessidade do nosso cliente. A Urban tem um perfil de trabalhar sob encomenda, sob demanda. Nós não temos ainda, estamos nos preparando para, em 2010, atuarmos numa plataforma de e-commerce, numa plataforma web de venda de dados e de informações e de análise, mas hoje a gente trabalha em cima de uma informação a partir de uma demanda. Então, sobre este mapa, nós vamos colocando informações e essas informações vão nos dando a geografia e a dinâmica daquele mercado na medida em que eu necessito. Uma das bases da nossa análise são os diagramas de cidades. As cidades se relacionam entre si, existem cidades polo, existem cidades polarizadas, e quando eu jogo a combinação destas cidades e das cidades polos e polarizadas por tema e os modais, eu me sirvo da cidade X para educação e a cidade X serve da cidade Y para hospital através do sistema rodoviário. Então, eu vou começando a interpretar dados e analisar dados, além de colocá-los sobre o mapa. As cadeias produtivas são também a nossa informação muito rica de entender como é que o PIB daquela cidade ou daquela região está ancorado. Quais são as cadeias produtivas motrizes que geram renda, emprego, e as pessoas estão lá trabalhando naquelas empresas. Então, hoje, nós podemos pegar aqui qualquer tipo de empresa, uma indústria de produtos alimentícios, e peço todas as empresas que vão para o mapa. Nós devemos ter hoje alguma coisa como perto de 100, 150 robôs de busca que baixam dados da internet, e no caso da RAIS, a gente tem robôs específicos baixando dados para colocar o CNPJ e o código CNAE, o Código de Atividade Econômica, no mapa, por atividade. Na medida em que vão surgindo empresas de uma determinada atividade, eu vou colocando sobre o mapa, eu consigo entender alguns vetores que vão se criando no mapa brasileiro, obviamente também nas cidades, de clusters de empresas que estão se instalando para desenvolvimento de algum tipo de negócio. Então, essas empresas, por código CNAE, eu posso visualizá-las, e obviamente aqui vocês podem notar que eu estou separando aqui transporte e tal, eu separo o código que eu quero por tipologia de código CNAE e ponho isso para o mapa e analiso a própria relação entre as cidades polos e polarizadas por tipo de atividade do código CNAE. Então, a importância da visualização em mapas é que eu não só tenho dado qualitativo, eu tenho dado quantitativo, eu tenho dado comportamental, de como as pessoas se utilizam das cidades, e eu tenho uma questão da economia que aquela região ou que aquela cidade vai adquirir a partir do conteúdo que eu estou correlacionando. A Urban, o próprio nome diz, é uma Urban Systems, nós trabalhamos com sistemas. A base nossa é de análise de sistemas complexos. Quanto mais interdependência e quanto mais fatores de relevância são analisados, o que impacta o que, eu tenho uma maior acuidade de interpretação das informações que estão disponíveis. Então, eu descendo num nível de cadeias produtivas, eu consigo entender que cadeias produtivas são responsáveis pela renda, se está crescendo, se não está crescendo, que número de empregos está gerando empregos ou não, se está adquirindo um maior faturamento, porém com uma redução de pessoas, o que significa que a empresa está se equipando de instrumentos mais modernos de trabalho e não de mão de obra intensiva. E essas análises todas eu começo a interpretar e colocar em cada uma das mapas para poder visualizar as informações que estão. Então, eu vou separando informações que são significativas, do tipo a demografia, depois eu vejo aqui a densidade populacional, vi na anterior apartamentos, quem possui o quê, coloco o contexto urbano, e o contexto urbano é muito importante, saber tudo que existe e que faz parte da vida do cotidiano das pessoas, exatamente para definir o que a gente chama de lógica urbana. Todos nós temos uma cidade mental e um registro na nossa cabeça de como nós vamos para um determinado lugar e qual é o espaço geográfico onde a nossa vida se resolve. Eu moro aqui, trabalho ali, meu filho estuda lá, a minha mulher trabalha, eu vou nesta academia de ginástica, quer dizer, toda esta contextualização urbana é necessário que eu desenhe isso até para tratar um polígono de atividades onde o meu dinheiro se resolve naquele espaço geográfico. Não é? E, claro, a hora em que eu entendo e coloco no mapa a escola, o hospital, o supermercado, a academia de ginástica, isso contraposto com pesquisas de mercado, eu tenho uma informação sobre esta lógica urbana que insere sobre essas pessoas. O exemplo da tecnologia do Urban Map que nós desenvolvemos é exatamente entender esses volumes todos de informação, assustadores, na verdade, em diversos níveis de agregação. Nós podemos olhar o Brasil como um todo, podemos olhar uma região, uma unidade da federação, um estado, a mesorregião, micro, município, até setor censitário. Para nós, alguns dados nós resolvemos em regiões, outros dados nós resolvemos no que a gente chama aqui de... cada informação dessa, a hora que eu jogo no mapa aqui, eu tenho se é um setor censitário, se é uma área de ponderação, se é um bairro urbano. O bairro urbano, na verdade... O bairro urbano, na verdade, foi um investimento nosso na criação de uma linguagem única, muito próxima da área de ponderação, mas não sendo a própria área de ponderação, porque engloba essa questão do comportamento. Eu não consigo, tem cidades que têm bairros, tem cidades que não têm bairros. O Rio de Janeiro tem bairro, São Paulo não tem bairro. Porém, a uniformidade sociocultural, a uniformidade socioeconômica faz com que alguns bairros ou algumas unidades geográficas se estendam além da própria área de ponderação dada pelo IBGE. Então, a nossa configuração de bairro urbano, para análise dos nossos trabalhos, nos dá uma configuração uniforme para o Brasil inteiro de uma unidade geográfica, que é muito próximo da área de ponderação, que eu posso utilizar nas minhas análises, sem descer no detalhe do setor censitário, que é a última visão que a gente tem da cidade. Quer dizer, o setor censitário... está aqui. Obrigado. Oi. Tá bom. Já está terminando. Então, descendo no nível da cidade, como eu disse, eu posso traçar um polígono. Né, e esse polígono... eu extraio desse polígono todas aquelas informações que vocês viram anteriormente. Tudo do IBGE, toda da RAIS, quantas empresas existem ali, quantos apartamentos alugados, quantas casas próprias, enfim. Eu trabalho essa informação dentro do polígono. Dentro do polígono, eu posso visualizar empreendimentos imobiliários.
A área de real estate é uma área muito forte dentro da Urban, uma vez que, para nós, real estate é resultante de cadeias produtivas que coloca dentro do tecido urbano uma atividade, seja ela um hospital, resultante de uma, da cadeia de saúde, seja uma universidade, seja um prédio de apartamentos residencial, comercial, escritório, shopping, hotel, para nós não importa. Quando nós temos aqui os empreendimentos, eu tenho um detalhamento do empreendimento e vou analisar para este empreendimento como é que ele se comporta dentro do mercado ou dentro do polígono que eu estou estabelecendo. Nesse caso aqui, eu estou trabalhando num raio de 2.000 metros e eu sei que esse empreendimento, que tem as características aqui, valor de metro quadrado, quantas pessoas eu preciso para esse empreendimento ser viável, comparando o empreendimento com a curva média de mercado e todos os produtos concorrentes do meu empreendimento aqui, para saber se eu tenho demanda ou não tenho demanda para esse empreendimento que eu estou lançando. Esta é um zoom, obviamente, mas dá a dimensão de que, às vezes, eu acho que o meu empreendimento está super bem, mas ele, na verdade, está consumido por uma demanda que já ocupou aquela região e já levou parte desse empreendimento. Coloco para análise desse empreendimento toda a parte de contexto urbano, quantas academias existem nesse raio, quantas escolas. Estes fatores são fatores de relevância de tomada de decisão, quer seja para mudar de trabalho, quer seja para mudar de moradia. Os mapas podem ser tematizados a partir de uma solicitação dos nossos clientes. Eu posso tematizar o mapa entendendo que eu quero primeiro uma visão macro, quantas empresas existem iguais à minha, onde elas estão, por grau de densidade. Então, eu quero começar por onde existe mais, se eu sou um provedor de farinha, eu quero saber onde existem mais padarias. E ele me dá uma coloração por tipo de código e ele vai dando essa hierarquia. Aí eu consigo entrar nesse contexto. Hoje, para análise do mapa, nós podemos dividir o mapa em até 4 telas, que funcionam separadamente. Em cada tela eu posso analisar uma coisa. Então, numa tela eu posso analisar a renda, na outra densidade, na outra fluxo, na outra produtos concorrentes, simultaneamente. Posso, obviamente, salvar essa visualização aqui em meus mapas, meus polígonos e meus pontos. A cada interpretação e a cada análise que eu fizer, eu posso reservar isso e voltar a ela. E aqui eu tenho um exemplo de geração de mapas temáticos, onde eu procuro contextualizar, por exemplo, para investidores internacionais que chegam ao Brasil e querem saber o que está acontecendo no país, e estão hoje buscando investir no país, mas ter uma dimensão um pouco maior de dados e de informações, e não somente de informações em São Paulo e Rio de Janeiro. Então, eu posso colocar isso sobre mapas e dar dimensões, empresas acima de 50 milhões, abaixo, empresas exportadoras, importadoras. Quer dizer, eu contextualizo e espacializo essa informação na medida em que eu precise fazer um filtro de aproximação entre a visão macro, ela vai passando por esses filtros até chegar na área micro, que é o setor censitário. E aí, todas essas informações estão disponíveis no Urban Map. E isso, claro, para nós, tem um papel muito importante, porque isso roda numa plataforma Google, onde eu subo todos as minhas informações, inclusive as informações que eu possuo dos meus mapas de geoprocessamento. Eu transfiro toda a minha base que eu teria em dados de geoprocessamento e eu posso passar do Urban Map do meu modelo de GIS, seja ele qual for, para o Urban Map. Só para finalizar, o Urban Map é uma plataforma privada, com login de acesso. Nós, para podermos, como o Marcelo falou, para podermos comercializarmos as nossas informações que são adicionadas às informações que estão disponíveis e mais, produzirmos relatórios analíticos para os nossos clientes sobre todas essas informações, que na verdade são informações estratégicas, nós não podemos disponibilizar isso numa plataforma aberta. Então, hoje, trabalhando com questões estratégicas, onde eu vou colocar uma termoelétrica no Brasil e estou selecionando 6 ou 7 lugares, 6 ou 7 clusters, nós não podemos disponibilizar todo esse volume de análise numa plataforma aberta. Então, a gente se utiliza do Google, é uma assinatura que a gente tem do Google Map para produzir toda essa nossa inteligência de dados. Muito obrigado.
Obrigado, Tomás. Agora eu vou já pedir para ele ir se levantando e indo lá para o lado esquerdo do nosso palco aqui, o Rafael Siqueira. O Rafael é CTO do apontador MapLink. Ele é formado em engenharia mecatrônica pela Poli, pela Universidade de São Paulo. E eu sou meio suspeito de falar do Rafael. Eu vou pedir para ele mesmo contar um pouquinho da história dele. Em seguida, já começar a conversa sobre o quanto a apontador MapLink, o que é, ele tem a nos contar nesse contexto de Google para empresas, geomarketing e esses temas correlacionados que nós estamos conversando aqui. Por favor, Rafael.
Oi, tudo bem, pessoal? Bom dia, obrigado pela presença de todos. Tá, vou fazer uma breve apresentação minha e da empresa e como a gente usa as ferramentas proprietárias da gente para agregar valor em cima do Google e como é que a gente utiliza a informação dos nossos usuários do mundo real para trazer mais informação para o mundo virtual. Tá? O meu início nesse mercado foi até o próprio Eduardo, que é uma das pessoas que incentivaram a gente na época de faculdade a ir trabalhar com esse mercado de geoprocessamento. Isso daqui aconteceu há 10 anos atrás. Isso aqui é meramente ilustrativo do que a gente está tentando fazer a nível de empresa. Tá? A gente está trazendo tudo do mundo real para o mundo virtual. Tem muita coisa que ainda não está presente na web. E o que acontece com a gente é que a gente traz as coisas em tempo real, praticamente em tempo real. Uma nova rodoviária criada em Campinas, ela já está presente dentro da nossa base de dados. Quando você vai em qualquer buscador, você vai achar a nova rodoviária de Campinas lá, é um dos pontos mais buscados. Lojinhas de comércio, um exemplo, dentro de Shopping D, para um público C, D e E, coisa desse tipo que não tem capacidade, não tem nenhuma presença na internet, a gente é o ponto de levar eles para a internet. Então, o objetivo da gente é completar um pouco o que o Google está fazendo do GeoWeb, é trazer para o mundo real, do mundo real, tudo para o mundo virtual. Então, a gente está cada vez mais agregando mais conteúdo. Então, mas não só conteúdo, mas entender também, até nível de estudo de mercado, entender o que está acontecendo dentro de cada local. Qual o inventário de produtos? Aquela loja de veículos, quais são as ofertas que ela tem? Aquele posto de gasolina, qual é a flutuação do preço de combustível nos últimos 5 anos? Então, a gente está chegando num nível mais embaixo. A gente já entendeu quais são os locais, onde é que estão, e o que a gente está buscando agora é entender mais o que existe nele, mas não só qual é a área de atuação, mas sim em tempo real, o que ele está atuando, qual a variação de preço, o que ele está fazendo ali naquela região. Tá, isso aqui é um pouco da empresa. A empresa foi fundada em 2000. Em 2008, a gente fez uma fusão entre os dois grandes portais de geoprocessamento, de mapas do Brasil, que era o Apontador e MapLink. Temos alguns investidores privados, hoje escritórios em São Paulo e Curitiba. São 90 funcionários hoje na empresa. Hoje a gente tem, debaixo das nossas plataformas webs, chegando já a quase 13 milhões de visitantes únicos, onde a gente consegue entender em tempo real qual é a tendência de cada região. Um exemplo, está acontecendo um evento no Jockey, provavelmente alguma coisa do Casa Cor, a gente sabe que tem muito interesse no Jockey, a gente vai buscar entender o que está acontecendo naquela região. Tá? Hoje são 10 milhões de pontos de interesse cadastrados dentro do apontador nas mais diversas categorias. Temos muitos conteúdos dinâmicos, desde, como eu falei, preço de combustíveis, filmes, informação de trânsito. Informação de trânsito, a gente está fechando grandes parcerias com grandes rastreadoras de veículos, onde a gente começa a entender anonimamente por onde os veículos estão se movimentando em tempo real e agregando com outras fontes de informação, dados históricos, preditivos que a gente tem também para estudo. Dados dos órgãos de pesquisas oficiais, IBGE, IPEA, PNUD, tudo isso, a gente desenvolveu um produto chamado Apontador Gel, que ele mostra gratuitamente na internet os layers padrões para um início de um geomarketing. O objetivo da gente é, claro, sempre atender a empresa de acordo com a necessidade dela, é mostrar, um exemplo, dia a dia, quinzena a quinzena, mês a mês, como é que está a venda de cada uma das lojas delas, como é que está a participação dela de mercado ao redor em relação às informações que ela tem do concorrente. O que a gente faz é o quê? A gente tem uma grande capacidade de georreferenciar informações, então a gente traz todos os dados de tabelas, estatísticas, bancos de dados, tudo para cada interesse de cada empresa, seja a área de atuação e tudo mais. Tá? A gente tem um modelo white label, onde a gente tem os nossos portais, mas a gente desenvolve muita ferramenta customizada de acordo com a necessidade que roda dentro da intranet, extranet da empresa. Suporte local com os 90 funcionários e equipe de venda local. No caso do Google, a gente é o reseller da tecnologia do Google Maps Premier e o Google Earth Pro. A gente acaba também auxiliando no desenvolvimento e na customização e viabilizando o projeto em cima da tecnologia do Google. Aqui é um pouco do expertise, uma empresa que mexe com geoprocessamento tem que ter geógrafos, tem que ter o pessoal ainda de geografia, não é porque é uma empresa de geoweb, não tem muita gente especializada nisso. Apesar de termos 40 desenvolvedores, a gente tem 23 pessoas especializadas só em geoprocessamento, lá gerando dados e massas de dados para poder processar o georreferenciamento de tudo. Trabalhamos com qualquer plataforma, mobile, sistema operacional, linguagem de programação. Isso é um pouco do que a gente faz hoje. A gente traz qualquer tipo de conteúdo, muitos deles proprietários, mas também integramos com informações, por exemplo, de Twitter, informações de fotos do Flickr, Panorama, todas as fontes de internet que tiverem georreferenciamento, a gente integra dentro de uma aplicação da gente. Os nossos engines são capazes de extrair no caminho da sua rota, o que você vai encontrar no meio dela. Você pode achar, um exemplo assim, eu quero ver no caminho dali se tem algum posto de gasolina. Ele já acha a nível de corredores, o que tem próximo. Qual é a previsão sua de horário de chegar? A nível de marketing, a gente chega num nível, até quando os navegadores, as aplicações mobile conectadas, a gente chega num nível de oferecer estabelecimentos, cupons, outras promoções para os usuários no momento porque eles vão estar passando na frente ou próximo, coisa que você está acostumado a ver no mundo real, na estrada, daqui 5 quilômetros ou a 15 minutos você vai ver um posto Graal à sua direita. A gente consegue te dizer que no horário do almoço, você meio dia e meio, por quê? Porque eu sei que você está traçando uma rota junto com o GPS, uma informação em tempo real, eu consigo te dizer, meio dia e meio provavelmente você vai estar naquela região, deixa eu oferecer um McDonald's para ele ali, porque eu sei o perfil dele de busca, o perfil dele de comportamento dentro das nossas propriedades. Isso é um pouco do que a gente já vem fazendo. Tá? Só que é um pouco da definição que a gente pegou de geomarketing, né? Geomarketing poderia ser definido como um sistema integrado por dados, softwares de tratamento, métodos estatísticos e representações gráficas destinadas a produzir uma informação útil para tomar decisões utilizando instrumentos que combinam a cartografia digital, gráficos e tabelas. Qual que é a diferença de hoje e de antigamente? Antigamente você tinha só empresas especializadas que tinham acesso a essa informação. Com a vinda do Google, com a junção das nossas informações, tudo isso daí começou a se tornar mais viável para as empresas. Para você começar um estudo de geomarketing, você precisa ter, antigamente você precisava ter um software desktop, que uma licença de uma ESRI, um MapInfo, não é muito barato. Licenciar o mapa daquela região, as empresas de mapas, é um trabalho caro manter isso atualizado, eu entendo porque a licença disso daí é caro. Então, o que aconteceu? Com a vinda do Google, a gente desenvolvendo em cima desses tipos de tecnologias há mais de 10 anos, a gente viabilizou esse mercado para algumas pequenas empresas ter acesso a esses tipos de estudos estratégicos, esses estudos de marketing que elas poderiam ter, porque elas não precisam mais investir em softwares desktop, ter pessoas treinadas para utilizar aquele software, que são softwares complexos e muitas vezes não customizados às suas necessidades. Então, a gente acaba deixando mais fácil e mais acessível a outras empresas esse tipo de informação. Tá? Isso daqui é um pouco das perguntas que tem em relação ao geomarketing, que a gente procura responder junto com as nossas aplicações. São as demandas que chegam até a gente, muitas vezes com as informações que os próprios clientes fornecem para a gente poder georreferenciar e fazer. Pode ser onde devo focar o endereçamento direto para obter o melhor retorno sobre investimento para quantias investidas em marketing. Você consegue analisar, no caso do empreendimento, as ações de marketing deles, de onde estão vindo as pessoas. Quando você vai num novo empreendimento, ele te pede um CEP da sua região, ou de onde você está vindo, tudo isso, eles conseguem bater com as ações de marketing, as meninas nas ruas dando os papelzinhos lá, ou até mesmo onde ele fez propaganda em revistas de bairros, ou até mesmo televisão. A gente tem muita ação também cruzada dentro dos nossos portais, essas coisas, regionais. Então, tem locadoras de veículos que querem atuar só numa região específica do Nordeste, onde uma busca, alguma informação, seja daquela região, a gente possa trazer alguma publicidade específica. Então, a gente procura trazer tudo para o nível da localização. Isso aqui é um exemplo de aplicações, algumas técnicas que a gente usa em cima do Google para poder viabilizar os projetos. Quando
Rafael,
você...
Oi?
5 minutos. Tá. E quando você tem tempo real, você vai precisar mostrar milhares e milhares de pontos a nível de browser, isso daí é muito pesado. Tá? Então, a gente tenta trazer a experiência do desktop para a experiência do browser. Então, a gente tem algumas técnicas de lightweight markers, a gente gera esses polígonos em tempo real, a gente tem plataformas para poder gerar essas informações e poder agregar sobre o Google. Esse daí é o produto gratuito da gente, muito mais para estudantes, geografia, essas estudantes de cursos secundários e outros, para poder fazer pesquisa sobre o Brasil, tudo. É uma informação pública, uma informação geral, nem tanto para estudo. Você tem alguns pontos de interesses em cima. Aqui é um exemplo de conteúdos dinâmicos, de trânsito, que a gente agrega também na região. O trânsito também muda todo o comportamento da pessoa. Um exemplo, você sabendo que vai ter trânsito às 5 horas da tarde, você se programa para sair mais cedo, ou você fica mais tarde e vai consumir um restaurante, um bar com os amigos. Então, a gente foca muito com trânsito e com clima. Se eu souber a informação que vai chover em São Paulo em 2 horas antes, eu consigo fazer muita coisa a nível de marketing, publicidade e informações preditivas de trânsito com esse tipo de informação. Tá, isso daqui é um exemplo da gente agregando em aplicações customizadas para terceiros de informação de trânsito junto com a área de atuação deles. Isso daqui é gráfico de movimentação em tempo real. A gente trabalha com heat maps para mostrar onde é que estão os perfis de busca, onde estão as áreas de interesses em tempo real, ou baseado entre datas. A gente consegue ver onde é que foi a região de maior interesse, tudo do estudo. A gente customiza até em questão os mapas. A gente chega a mostrar empreendimentos numa região, num determinado nível de valor, com faixas de dormitórios, metragem e tudo mais. A gente chega a desenvolver isso daí para estudos internos até de empresas imobiliárias. Isso aqui é outra tela do sistema. Isso daqui é mais uma parte de estudo. A gente tenta entender o que é relevante para cada região baseado na quantidade de conteúdo que a gente tem e a quantidade de busca de cada informação. Então, a gente consegue entender que a região do Itaim é uma região de nightlife, onde você tem restaurantes, bares. Por quê? Porque tem uma grande concentração, quando a gente vai navegando pelo mapa, uma grande concentração de visitas em cima desses tipos de conteúdos naquela região. Conseguimos entender algo além. Um exemplo, a nível lá no canto direito, no canto esquerdo, direito lá em cima, você chega a ver a concentração de restaurantes dentro de São Paulo. Você chega a ver restaurantes por as buscas de acordo com o horário também, dia da semana. Eu sei que os restaurantes da Avenida Paulista, que aparecem em destaque lá, são de uma região comercial, eu cruzo com outros dados, e sei por quê. Porque o horário de frequência ou de busca deles é diferente do horário de frequência de um restaurante do Jardins e do Itaim. Então, a gente trabalha bastante com a movimentação e faz estudos atrás para até qualificar os nossos conteúdos em cima desse perfil de busca dos nossos usuários. Tá? Hoje a gente faz parcerias e procura trazer conteúdos, georreferenciar conteúdos que até então eram conteúdos de web, que não eram encontrados pelo Google, com a localização. A gente começa a agregar localização em cima de qualquer tipo de conteúdo, seja uma oferta de classificado, seja guias de entretenimento, redes, que nem de estacionamento, postos de distribuição, vendas de ingresso, a gente procura trazer tudo que não tem localização, através seja de um CEP, seja de um nome de uma rua, seja de um bairro, alguma coisa, a gente consegue trazer ela para o mundo do mapa. E também a gente desenvolve aplicações corporativas para mais de 400 empresas. Eu acredito que todos os portais, todas as empresas grandes, têm alguma relação comercial com a gente. Tá? No caso do Google, a relação, a MapLink, que é uma das empresas da gente, licencia o mapa do Google e também é uma das fontes da informação de trânsito deles, que eles agregam com outras fontes. Tá? Isso daqui é um pouco da nossa missão. Tá? O mundo está se tornando infinito. Tá? Você tem cerca de... O Twitter, por exemplo, 3 milhões de Twitters são gerados por dia, muitos deles com georreferenciamento. Nos Estados Unidos, você tem por mês 1 bilhão de buscas por locais, e vem crescendo 50% ano a ano. E você tem 167 milhões de assinantes de celulares no Brasil. Então, a gente tem focado muito também em aplicações de mobilidade, que a gente sabe em tempo real onde as pessoas estão, até para agregar com ações de marketing. Tá? E nesse mundo infinito, o que a gente vai tentar fazer é organizar essa informação junto com a localização para tornar acessível para todos. Tá? Muito obrigado.
Muito obrigado, Rafael. O André já está sensível ao nosso tempo aqui. Então, ele já se posicionou. O André Cruvinel vai fechar com chave de ouro as brilhantes palestras que nós tivemos até agora. Ele é da Embratec Goodcard, analista de negócios, coordenador do geoprocessamento, bacharel em ciência da computação, assim como eu, e mestrando em sensoriamento remoto. Por favor, André.
Bom dia a todos. Obrigado pelo convite e a oportunidade de estar apresentando é uma perspectiva um pouco diferente, já que nós não somos uma empresa de geoprocessamento. Então, quero trazer como que nós temos nos beneficiado da tecnologia Google e das geotecnologias como um todo e focar na parte do Google Maps e Google Earth. Bom, aqui só um primeiro susto de demonstrar para vocês todos os estabelecimentos que aceitam o cartão Goodcard, né? Bom, só para contextualizar, então, onde é que a Embratec está. A Embratec, então, ela é uma empresa que trabalha com tecnologias de convênio em cima da bandeira Goodcard. A gente se dividiu recentemente em Ecofrotas e Embratec Benefícios, um foco em gestão de frotas e abastecimentos, e o foco, no caso, da Ecofrotas e da Embratec Benefícios. O foco é produtos para gestão de RH. Temos também uma empresa que pertence ao grupo, que é o Banco Topazio, que faz o recebe da empresa e paga para o estabelecimento, faz todo o intercâmbio financeiro entre as nossas empresas e clientes. E temos a empresa GetNet, que nasceu de dentro da Goodcard, que é quem faz captura e transação das informações. São as máquinas, os pontos, os POS, onde se passam os cartões. E tem o grupo Intercity de hotéis, que também pertence ao grupo controlador das nossas empresas. Bom, um pouco da Embratec. Então, nós somos, como eu já tinha falado, focado na área de benefícios e gestão de frotas. Empresa pioneira. Hoje nós estamos com 10 anos de existência e somos os pioneiros na gestão via internet em tempo real de todo o controle dos cartões, entrou funcionário, saiu funcionário, emissão de cartão, aumento do crédito, cancelamento de cartões via internet. Hoje a gente conta com mais de 1 milhão e 700 mil usuários, uma carteira de clientes em torno de 7.200 empresas. Contamos com aproximadamente 70 mil estabelecimentos credenciados. Somos considerados aí a maior empresa de cartão convênio do país. Alguns clientes aqui dos nossos produtos, com os cartões Goodcard personalizados. Bom, a TI da Embratec, eu vou dar uma ideia para vocês terem a noção de quanto ela investe em tecnologia e quanto isso faz parte do nosso DNA. A gente tem em torno, só a divisão de informática, tem em torno de 130 profissionais. Nós trabalhamos com um processo de engenharia de software, baseado nos métodos, nas metodologias do mercado. Nossa área de TI conta, então, com uma sub-área de escritório de projeto, análise de sistemas, desenvolvimento, qualidade, teste, infraestrutura, sustentação, data warehouse e business BI e, claro, o geoprocessamento. Bom, eu vou explicar um pouco do nosso negócio para vocês entenderem como que a gente se posiciona no mercado e como que o geoprocessamento é importante para o nosso negócio. Então, a Embratec, ela é contratada dos seus clientes. Então, a gente tem, ela fornece, os nossos clientes fornecem os cartões para os seus colaboradores, que são os nossos usuários, que podem realizar compras com o nosso cartão de crédito na rede de estabelecimento credenciado. Dentre elas, aí, farmácias, posto, supermercado, restaurante, enfim. Então, esse aqui seria o nosso chão, vamos dizer assim, né, onde são os clientes, usuários da rede de estabelecimento e todo mundo rodando em cima da bandeira da Good Card. Pegando o gancho de uma palestra do nosso mediador aqui, eu peguei uma parte do slide dele que fala da tríade do geomarketing, que é demanda, localização e oferta, e o geoprocessamento está no meio, permitindo que a gente consiga analisar essas informações de forma integrada. Então, no nosso caso ali, onde está o nosso cliente, aonde são os seus colaboradores, e se a gente tem a oferta de estabelecimentos credenciados para que eles consigam consumir com os cartões. Bom, a Embratec e o geoprocessamento. Tá? Então, desde antes da Google lançar o Google Maps, comprar a Keyhole, a gente já desenvolvia aplicativos de WebGIS. O primeiro sistema que a gente desenvolveu foi o GoodGeo, que era utilizando a tecnologia de Map Server e o banco de dados geográfico PostGIS. E, atualmente, a gente está trabalhando com o GoodMaps, que seria a nossa versão do GoodGeo sob a plataforma do Google. E também utilizamos o banco de dados geográfico PostGIS. O que eu vou comentar com vocês aqui é como que a gente tem utilizado a ferramenta. E, por exemplo, principalmente na parte de geocodificação de endereços, a gente usa bastante, análise de aderência de rede, e a parte de geomarketing, eu vou mostrar algumas telas aqui para vocês. Quais são as vantagens e por que que a gente resolveu migrar para a plataforma do Google Maps? Principalmente, alguém já tentou comprar a base de todas as cidades do Brasil, do StreetBase? Ela tem um custo considerável, né? Então, quando a gente iniciou a área de geoprocessamento, a gente fez uma aquisição, focou as principais cidades, a gente comprou 220 cidades na época, e teve um custo considerável. E a vantagem de a gente optar pelo Google Maps é porque ele simplesmente tem o arruamento de quase todas as cidades do Brasil, e tem as imagens de satélite, que se a gente fosse comprar aí, sim, a gente não teria dinheiro suficiente para comprar todas as imagens. O fato de permitir a geração de rotas, que, no caso, se a gente for comprar um arruamento hoje para que tenha capacidade de gerar rota, tenha restrição de virada, enfim, o custo é mais elevado ainda. A cartografia temática com fino acabamento, os mapas são bonitos. E, no caso, vou mostrar uma tela do Good Maps. Ao final da minha apresentação, eu quero mostrar um pouco do sistema que a gente desenvolveu. Esse aqui seria um exemplo da tela do Good Maps. Eu fiz a rota vindo do aeroporto até aqui o evento e mandei o sistema perguntar todos os estabelecimentos credenciados da Good Card no caminho que eu estou fazendo, caso o taxista resolvesse, enfim, abastecer e a gente pagar. Mas, enfim, só um exemplo da ferramenta aqui para vocês. Eu fui bem fiel à especificação. Disseram que eram 7 lâminas. Eu não consegui fazer só 7, mas foram poucas. Em relação à geocodificação de endereço, Então, como eu já havia comentado, nós só tínhamos condições de fazer o Jalco hoje no nível de ruas das cidades que a gente tinha, os street base. A gente, infelizmente, a gente tem que pagar, a cada ano tem que licenciar a base de novo, caso queira receber atualização. E com o Google Maps API, a gente conseguiu ter acesso às bases cartográficas sempre atualizadas, criou um processo de automação na geocodificação de endereços, e também a gente conseguiu geocodificar grandes bases de endereços, que antigamente era mais difícil. Então, a gente tem uma base de 2, 3 milhões de endereços que a gente conseguiu, que foi viável fazer essa geocodificação a partir do Google Maps. Então, um exemplo de uma tela que a gente... Um exemplo da tela que a gente fez aqui, de um sistema interno nosso, onde o usuário, nosso usuário, se ele identifica que o estabelecimento está no local correto, ele pode ir lá e corrigir, isso gera uma entrada para a Good Card para correção. Então, aqui um exemplo aqui que a pessoa corrigiu a localização do endereço, a gente vai, confirma se não foi um erro, enfim, se a pessoa não agiu de má fé, e valida a informação, a partir desse momento ela passa a existir dentro dos sistemas corporativos. Aqui vou falar um pouco de uma ferramenta que a gente desenvolveu para auxiliar na tomada de decisão sobre o que credenciar para os nossos clientes. O nosso negócio, a gente precisa ter estabelecimentos credenciados nas cidades onde nós temos usuários. Não adianta a gente ter na nossa máquina, o cartão, em uma cidade que não tem ninguém para comprar. O dono do estabelecimento não vai querer ter aquele custo se não tem um custo-benefício que garanta isso aí. Então, um exemplo, aqui vou mostrar a tela, acho que mais... A imagem diz mais, por exemplo, se eu precisar credenciar, essa foi uma ferramenta que a gente desenvolveu internamente, se eu precisar credenciar algum restaurante num raio de 1 quilômetro, 2 quilômetros, aqui das Nações Unidas, aí o sistema identifica todos os restaurantes existentes naquela região, a gente daí dispara o credenciamento daqueles que tem, a gente tem maior interesse. Estamos aguardando ansiosamente que os restaurantes tenham informação de bom ou ruim, para a gente só credenciar os bons estabelecimentos. Então, nós somos consumidores dessas informações que o Google fornece, principalmente também do apontador. Sempre que a gente precisa credenciar algum estabelecimento, se eu não acho algum lugar, eu vou lá no site do nosso colega e tento identificar, enfim. A gente tenta usar de todas as informações geográficas disponíveis. Então, isso aqui otimiza muito o nosso trabalho e garante que, no momento que o nosso cliente ganha o cartão, ele tenha um estabelecimento que ele possa utilizar, ele próximo da residência ou próximo do local de trabalho. Aqui já um pouco mais utilizando o Google Earth Pro, que a gente comprou, onde é possível exportar as imagens com alta resolução, a gente georreferencia e usa dentro do ArcView. E consegue, por exemplo, aqui montar estratégias de marketing para vender os nossos produtos. No caso aqui, a gente identifica os postos que o cliente utiliza atualmente. A gente tem uma área de BI e Fleet Intelligence que consegue determinar o preço praticado por combustível por estabelecimento em um determinado período. Eu posso dizer para ele, se ele passar a utilizar a nossa rede de estabelecimentos credenciados, que ele vai obter redução de custo no seu abastecimento. Um exemplo de como a gente utiliza a ferramenta do Google e Google Maps para vendas. Aqui é um projeto da parte de planejamento estratégico, aqui um exemplo da área de segurança pública, onde o governo, enfim, onde existia um cliente nosso da segurança pública, ele tinha uma especificação que o veículo não pode sair, cada bairro teria que ter uma viatura da polícia. E aí o veículo não pode sair de dentro do bairro. Então, nós temos que ter um posto credenciado dentro do bairro para que ele possa abastecer. Então, só um exemplo de como a gente usou a ferramenta para, analisar a nossa... qual que era a nossa demanda por credenciamento e focar e direcionar as ações para essas regiões deficitárias. Bom, acho que se der tempo, ou então vamos deixar para o debate, depois eu mostro a apresentação. Tá? Muito obrigado.
Muito obrigado, André. Já estendo agradecimento a você, ao Rafael, ao Tomás. E nós vamos entrar agora no momento de perguntas, né? Já tem muitas perguntas aqui. Peço para vocês irem fazendo outras perguntas aqui. Eu imagino que vai dar tempo. Nós temos um tempo curto aqui. Eu já peço um desafio para vocês serem rápidos nas respostas, né? Nós tivemos uma visão mais de trazer dados do mundo do IBGE e de fontes mais oficiais de informação, que foi a palestra do Tomás, como tornar isso disponível para todos de uma forma convidativa, que o ambiente geográfico como Google Maps e Earth traz. Né? Depois o Rafael estendeu isso para um mundo online, né, que é um dinamismo de, assim, em tempo real, né, você trazer informações que estão aí disponíveis em Twitters e coisas dessa natureza, e vinculadas a uma requisição de um usuário que está num determinado horário, num determinado local, e vincular uma oferta para ele. Quer dizer, isso é o grande mundo dinâmico que essa ferramenta está trazendo. E o André fechou tudo isso com uma aplicação muito interessante também de trazer dados que estão aí geograficamente disponíveis, mas que não estão estruturados de uma forma tão conveniente que a Embratec Good Card está possibilitando nos exemplos que você trouxe. Né? Eu vou fazer algumas perguntas aqui. Tem várias perguntas, por enquanto, para o Tomás e para o Rafael. O pessoal teve mais tempo para perguntar para eles. Né? Para o André foi meio injusto, ele terminou a apresentação agora. Então, eu peço para vocês estenderem as perguntas para eles. Vou começar com o Tomás. Eu tenho já três perguntas aqui. Eu vou fazer duas delas de uma vez só. Se sobrar tempo, eu faço a terceira depois. A Antônia, da Prefeitura de São Paulo, e o Tiago Lavratti, da eSales, eles têm um interesse em... Vocês estão me ouvindo bem? O microfone? O retorno não está tão bom aqui, para mim. Eles estão preocupados com a questão das fontes de informação. Então, eu vou fazer as duas perguntas. Eu imagino que dá para você responder junto. Além do IBGE, quais são as suas principais fontes de dados? Se vocês adquirem os dados já espacializados, ou se vocês espacializam eles de alguma forma, né? E se vocês combinam as análises com os dados adquiridos, com os dados de vocês, ou dos clientes de vocês, e dados que já estão na web. Né? E complementando isso, a pergunta do Tiago é: que procedimentos são adotados para se manter atualizada e íntegra a base de dados de todas as empresas e de todos os quinais do país? Né? Será que todas as secretarias de fazenda, todas as CIFAs, disponibilizam essa informação? Como é que vocês garantem a atualidade dela?
Bom, vou responder por partes. Nós trabalhamos, tá ouvindo, né? Nós trabalhamos com esses dados todos porque eles são oficiais. O IBGE é um dado oficial, a RAIS é um dado oficial, e nós temos robôs que atualizam isso constantemente. Cada vez que abre um CNPJ, Cada vez que abre um CNPJ, o robô captura esse dado, vê onde ele está, e eu posso ou não geoqualificá-lo. A mesma questão é com que tipo de atividade econômica ele tem. Se é um código que está ativo ou não ativo, eu cruzo com a Receita Federal e vejo se está emitindo nota fiscal, se está pagando, recolhendo impostos no governo federal e no governo estadual. Então, é o máximo possível que a gente consegue chegar, entendendo que cada empresa está registrada, tem um CNPJ, tem um código, ou dois, ou três, até cinco códigos quinais de atividade, são mapeados e são atualizados constantemente por conta de robôs, e também essa questão de se ele está recolhendo imposto no governo federal ou está recolhendo imposto no governo estadual. É a forma de manter isso atualizado. Obviamente, nós cruzamos esses dados com os nossos dados e dados da nossa base. Para cada trabalho que eu faço, eu incorporo à minha base uma série de outras informações que são cruzadas. Então, o nível de atualização é muito grande e muito forte. Outra coisa, na questão urbana e na questão geográfica, as coisas não mudam com essa velocidade do real-time, como a gente estava vendo aqui agora. Então, se eu vou instalar um shopping center, ou se eu vou instalar um conjunto de apartamentos, eu fico sabendo com 2 anos de antecedência, porque eu fui na prefeitura, eu sei que o APROVE aprovou uma planta, eu sei que naquele terreno vai sair um prédio. Então, a qualidade mercadológica urbana daquela região não vai mudar nos próximos 2 anos, quer seja porque eu vou instalar um shopping, ou quer seja porque vai ser feito um presídio ali, né? Então, a mudança de qualidade mercadológica, por isso que nós trabalhamos com uma série de índices, com fatores de relevância, que a alteração de um fator de relevância significativo eu consigo mapear com uma antecedência muito grande. Eu não necessito saber, real time, se uma empresa vai se instalar aqui agora, porque eu sei isso com uma antecedência muito maior e qual é a sua interferência no mercado. Então, sabemos que a Hyundai vai se instalar, que a Toyota vai se instalar, isso, qual é o reflexo disso no mercado?
Obrigado, Tomás. Rafael, várias perguntas para você também. Uma eu acho que é bem rápida, e eu já vou e outras duas tenho interesse mais também na questão dos dados. Então, eu vou fazer primeiro essa pergunta, que é do Eduardo Ferraz, da GBS System. Se há desenvolvimento de APIs para acessar essas informações de tempo real, que você citou, né? Através de APIs eu também posso ter acesso, quer dizer, desenvolver em cima da plataforma.
Sim, se pegar informação de trânsito, pontos de interesse, dentro da API da gente, a gente tem isso daí disponível. Ela não é de forma gratuita. Algumas dessas funcionalidades vão vir agora para o ano de 2010 gratuitas, mas tudo que a gente tem disponível, tudo é licenciável.
Ok. E duas perguntas com relação a essa infraestrutura de dados que você... que é o grande desafio de você conseguir juntar num mesmo ambiente tudo isso que você citou para nós aí com esse dinamismo, né? A pergunta da Fátima, da base. Qual o grau de acurácia da cartografia que vocês utilizam nas aplicações? E eu já emendo na pergunta do Francisco Moraes, da Dimension, que complementa um pouco isso, mas está mais voltada à questão do processo de atualização. Se a própria MapLink confecciona os mapas vetoriais, ou vocês têm um fornecedor para isso, né? E se tem um fornecedor, como é que funciona o processo de atualização? Como é que vocês gerenciam isso?
Hoje a gente trabalha com a TeleAtlas como fornecedor da primeira base da gente. A gente agrega atributos da gente em cima dela, que é uma das coisas que a gente acaba licenciando para o próprio Google. No ano de 2000, quando não existia nenhuma empresa grande no Brasil, a gente pôs 500 pessoas nas ruas, levantando rua a rua, numeração dos dois lados, CEP e tudo mais. Isso não é um processo custoso, manter a sua própria base. E o que a gente tem? A gente tem bastante feedback de usuários, porque não só em cima dos nossos portais, mas em cima dos 400 clientes que a gente tem, que está pagando para ter essa informação corretamente, o que a gente pega? A gente repassa essa informação para a TeleAtlas. Em alguns casos de mudanças grandes, um exemplo que nem na Vila Olímpia, abriu o shopping, abriu umas avenidas, a ponte estaiada foi feita. Em alguns portais maiores, é difícil refletir isso daí tão rapidamente. Então, como a gente tem acesso a essa informação, dentro dos nossos portais, das nossas ferramentas, a gente procura mudar exatamente na data. A nível de atualização, outras coisas que a gente tem monitoramento é preços de pedágios, por exemplo, para aplicações corporativas, de custo, tudo isso daí. A gente tem uma equipe que levanta qualquer nova praça de pedágio, o horário que ela vai abrir, quando vai ter a mudança. Então, a gente tem um processo interno para qualificação e atualização dessa base. E também temos moderação disso, onde qualquer usuário pode reclamar, pode falar, e a gente tem uma equipe especializada para essas denúncias.
Muito bem. Ao André, uma pergunta do Roberto, da CPFL Energia, meu colega de setor elétrico. São utilizadas outras tecnologias integradas, como PDA, internet, no credenciamento e descredenciamento de estabelecimentos? Como é que é o desafio de mantê-los atualizados?
Tá, o credenciamento é terceirizado pela GetNet, que é a empresa do grupo. E eles têm tecnologias de PDA, onde eles já estão capturando a coordenada geográfica do estabelecimento no momento do credenciamento. E a partir do momento que ele é descredenciado, é automático, ele sai da nossa base de estabelecimentos. Quando existe o contato do estabelecimento informando que não quer mais trabalhar conosco, isso é automático, a retirada dessa informação do site. E a Goodcard tem planos para os próximos anos de desenvolver aplicativos estilo o Good Maps para que o usuário identifique os estabelecimentos via PDA, celular, enfim. Justamente porque ele vai estar na rua e não vai ter acesso a um computador para pesquisar o estabelecimento. E agora com a massificação dos smartphones e celulares que com essa habilidade, a partir do ano que vem, acho que a gente vai gerar, não posso dizer, mas assim, a gente vai lançar uma ferramenta para celular também.
Ok, nosso tempo está mais do que estourado. Eu tive até um bilhetinho aqui mal criado do Emerson, falando que acaba logo e tal. Não, brincadeira. Na verdade, nós vamos encerrar agora essa parte do nosso debate. Eu só vou pedir para cada um de vocês, não temos tempo para mais nada. Então, eu vou pedir para vocês falarem, responderem entre duas alternativas para mim. Bom, antes de falar nisso, eu só queria fazer uma menção, que não foi colocada aqui. Eu acho que nós vamos ter a oportunidade de ouvir o IBGE aqui como um dos palestrantes, que para o mundo do geomarketing é fundamental o que vai acontecer ano que vem, que é o novo censo, censo 2010, que vem com uma série de novidades aí. Eu estou bastante ansioso em ouvir o IBGE aqui. Nós já temos uma parceria quase firmada e oficialmente entre o IBGE e a S-Eletropaulo de troca de informações. Então, eu estou especialmente interessado no que vai vir por aí. Isso vai mudar muito o que a gente falou aqui, principalmente os dados mais sistemáticos, né, que vão apoiar essa informação. Então, é bom quem está querendo se informar mais aí sobre esse assunto, começa a se inteirar das novidades que são muito interessantes que o IBGE tem trazido, que é um pioneiro até nos censos demográficos nessas novidades aí para o mundo, né? E o meu desafio para vocês é, já como a gente está pensando em futuro, né? Vai ser meio cruel o que eu vou fazer com vocês, mas eu espero que vocês entendam. Pensando daqui a 10 ou 20 anos, né, vocês acham que o que vai ser o maior desafio para vocês, como parceiro de nossos clientes aí dessa geoinformação, vai ser a demanda dos clientes, que vai mudar muito mais, ou o desafio vai continuar sendo a gente pegar os dados que estão disponíveis aí e integrar para o sistema? Será que o cliente vai mudar mais, ou o dado que eu tenho que trazer para o cliente é o que vai mudar mais, né? Então, eu só quero que vocês falem uma coisa ou outra, não vou dar tempo para mais nada. Por favor. Cliente ou dado?
Na verdade...
Falou demais. Cliente ou dado sistemático?
O dado, o cliente, o sistema de demanda, a gente tem levantamento de informação. O problema é o sistema de oferta, é o dado.
Bom. Rafael.
Com certeza o dado. Você vai ver, em 2 anos atrás não se falava muito em localização. Com o iPhone mudou bastante, não só o dado, mas também a tecnologia que vai estar daqui 20 anos.
André.
O dado e conseguir correr atrás do Google, porque cada semana eles lançam uma ferramenta nova e a nossa passa a ser desatualizada. Então,
esse é o recado deles para nós aqui. Então, vamos ajudar os nossos parceiros aqui a disponibilizar as informações que são importantes para nós. Obrigado para vocês, obrigado a todos.
Obrigado.